FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, sou Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões, música, para a gente sempre dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. Cosmopolita hoje fala de feminismo contemporâneo com a Joana Bôrigo. Ela é bacharel em comunicação social pela PUC Gaúcha, e mestre em gênero, mídia e cultura pela London School of Economics. Atua há mais de 20 anos na interface entre comunicação, feminismo, educação e gênero e diversidade. Ela foi fundadora e colaboradora de iniciativas como o Guerreiras Project, Gender Hub, Casa da Mãe Joana e Emancipa Mulher. Tem experiência acadêmica profissional no Brasil e no Reino Unido. Foi colunista da Carta Capital, palestrante no TEDx Laçador e desde 2019 integra o portal Catarinas como colunista e conselheira editorial. Autora de Patriarcado, Gênero e Feminismo, que saiu pela Editora Zuc em 2022, publicou outros 5 projetos colaborativos pela mesma editora, incluindo as coletâneas Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil e Perspectivas LGBTI+, sobre o Brasil. Lecionou no extinto MBA em Diversidade e Inclusão da Universidade de La Salle e atua como consultora em organizações públicas e privadas e também no terceiro setor. Então, Joana, diz pra gente. Tu articula uma teoria mais densa de nomes como Judith Butler, Angela Davis, com a cultura pop na figura de divas como Madonna. Então, como é que esse trânsito entre o erudito e o popular se tornou uma estratégia política consciente do teu trabalho?
Esse trânsito foi uma estratégia consciente, sim. Mas antes de ser um trânsito, antes de ser consciente, antes de ser uma estratégia, já existia um ângulo. A minha perspectiva de mundo foi embalada, né, pela indústria cultural dos anos 1980. Os produtos culturais dessa década são todos muito constitutivos para mim, né? Eu nasci em 79, eu cresci num espaço urbano, eu tive acesso à educação, à mídia. Então, os artistas, os filmes, os gibis, né, os livros, novelas, álbuns de figurinha, fenômenos sociais, as notícias da época, né, tudo isso me formou como leitora de mundo. Então, o meu interesse esse nas divas, de articular isso com a teoria feminista, ele nasce menos de um cálculo e mais de uma posição subjetiva, de uma preferência minha mesmo, né, de não considerar que o pensamento crítico tenha que ser separado da vida cotidiana, das coisas que a gente gosta, daquilo que nos afeta. A Madonna, que surge nessa época, né, ela é um paradigma para mim. E a minha gratidão pela forma como ela carrega a si mesma no mundo vem crescendo ao longo dos anos. Já começou grande e cresce ao longo dos anos, né? Desde que eu sou muito pequena, eu vejo ela oferecendo alguns caminhos importantes, assim, com que lidar com essa reflexão do que significa ser mulher, né? Essa é uma pergunta para a qual existem várias tentativas de resposta, não tem nenhum consenso, o que não é bom nem ruim, apenas é assim. Mas muito do meu entendimento do que significa ser mulher foi forjado aí na observação da inteligência da Madonna, sobretudo nas formas como ela expressa autonomia e machismo. Eu acho que as identidades de todo mundo são informadas pelas referências culturais que atravessam a gente, né? Figuras como as divas pop, como os artistas pop, né, articulam linguagens que muita gente mobiliza para compreender a si mesmo e ao mundo, né? E para mim a cultura pop chega antes da política, chega antes mesmo da formalização dos meus estudos, tanto os estudos sobre comunicação quanto os estudos sobre gênero. Uma história que eu comento quando tenho essa oportunidade, né, com perguntas como a que você me fez, é que eu vou conhecer, por exemplo, as feministas da Revolução Russa depois de conhecer a banda punk feminista russa Pussy Riot. Então, a Nadia Tolokonikova chega em mim antes da Alexandra Kollontai. Da mesma forma, as divas pop chegaram em mim bem antes de eu estudar a Escola de Frankfurt, né, que é de onde vem muitas das ferramentas com as quais eu interpreto essas mesmas divas dentro da indústria cultural. Muito antes de ler Simone de Beauvoir ou Kimberly Crenshaw, eu já estava atravessada, né, indelevelmente pela cultura pop, porque é um campo muito pujante de produção e alcance de sentido, né? E marca, assim, tem umas, esse sentido é marcado por algumas ações que chegam na população em geral pela cultura pop, né? Por exemplo, lá em 2013, quando a Beyoncé sampleou o TED Talk da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, usando a definição dela, né, de feminista, essa é uma virada cultural importante, né? Até aquele momento, uma explicação sobre o que significa ser feminista, usada, né, vinda das palavras de uma escritora feminista, pela construção simbólica de música, vídeo e palco de uma diva pop, que ali também se declarava feminista, aquilo não tinha sido feito ainda. Mesmo que Madonna ou outras divas já tivessem se posicionado como feministas antes disso. Então, tem uns momentos importantes na cultura que as divas pop proporcionam pra gente, né? Mas, independentemente do posicionamento delas, tá, em relação ao feminismo, as músicas, as imagens, as performances, os discursos delas, toda a produção simbólica delas, né, nos oferecem caminhos para pensar coisas como gênero, como poder, como desejo, enfim. Então, não é exatamente simples de explicar como, mas não é difícil de entender que o impacto das divas, ele transcende muito qualquer lógica de individualização neoliberal, né? Ela vai operar, o trabalho delas opera em questões que a política e a teoria também tentam capturar. Coisas como corpo, como imagem, sexualidade, moral, controle, né? Sobretudo no fato de elas todas serem mulheres no patriarcado, a questão do controle é muito importante. Elas falam muito isso em entrevista, elas se posicionam com muita firmeza a respeito do direito por autonomia, independência, né, das mulheres, da população LGBT. E muito mais, muito além disso, né? A gente tem da Josephine Baker, a Tina Turner, da Bjork, a Rosalía, né, da Lady Gaga, a Tyla, a gente tem, as divas fazem um trabalho que entrega muito mais do que entretenimento. É claro que são registros distintos, né, com outras linguagens, com os outros alcances, e daí também com outras limitações. Mas as divas, a teoria e a política são formas, a cultura pop, a teoria e a política são formas diferentes de lidar com o que a gente vive, com o que a gente sente, né? Mesmo que sejam outros métodos, mesmo que sejam outros vocabulários. As divas, elas não são objetos leves em contraste com a política ou a teoria. E é por isso que me interessa também produzir uma leitura que não vai hierarquizar esses campos, né? Porque esses campos estão em diálogo. Quando eles se atravessam na gente, o sujeito é atravessado por essas coisas todas. Então a gente não pode considerar uma mais ou menos importante do que a outra. E as divas, eu acho que elas têm um histórico muito robusto de defesa da autonomia e do empoderamento das mulheres, das comunidades LGBTI+, né, das comunidades marginalizadas de forma bem ampla, assim, com recortes diferentes para divas diferentes, né? Mas elas sabem fazer do palco um púlpito com que mobilizar as massas, inclusive para esses assuntos, inclusive para esses temas. Então, aproximar teoria e cultura pop é reconhecer essa força, porque é na realidade vivida, né, do dia a dia, que gênero vai ser constantemente produzido, contestado, reiterado. É nas imagens que a gente naturaliza, nas histórias que a gente escolhe contar, nas narrativas que meio que nos forçam a assistir, e, enfim, nessa disputa por um imaginário mais feminista sobre gênero, as divas são realmente muito, são fera.
Ao ler o Brasil recente, a partir do patriarcado, tu antecipou movimentos da extrema-direita, episódios como o impeachment da Dilma. O que essa lente explica ou não sobre o cenário atual? Que novos conceitos aí a gente precisa, deveria mobilizar?
A lente do patriarcado continua sendo muito produtiva para ler o Brasil e o mundo. Talvez até mais do que antes, porque está ficando cada vez mais visível como certas operações e reações políticas e sociais são bastante, profundamente informadas por questões de gênero. Mas o patriarcado não é e nem pode ser uma explicação totalizante. Ele é um bom enquadramento, mas não é o único, né? Essa lente oferece uma capacidade muito afiada de perceber padrões, mas qualquer análise de patriarcado sem interseccionalidade é insuficiente. Gênero não opera, afinal, isoladamente de outras estruturas de poder, né? Então, o patriarcado vai se articular com raça, com classe, com sexualidade, com território, com deficiência, com colonialidade. E quando dimensões como essas não são contempladas, daí surgem generalizações que não vão corresponder às experiências reais, concretas, da maioria das pessoas, né? Quando eu observava o processo que acabou por culminar no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, já me parecia bastante aparente, né, uma misoginia muito fortemente arraigada na cultura brasileira. A gente já via isso antes, claro, mas aquele momento, né, da movimentação social pelo impeachment da Dilma Rousseff explicitou muito dessa misoginia nos discursos e nas linguagens que foram produzidas, né? Acho que as pessoas lembram bem desse momento. Eu acho que o adesivo do bocal de gasolina simulando um estupro da presidenta Dilma Rousseff continua sendo muito emblemático da baixeza da misoginia que circulou no discurso social naquele momento. Então, não estou dizendo isso sobre a rejeição a ela como figura política, nem como presidente, claro, mas nessa dificuldade que foi demonstrada por muita gente na época de lidar com uma mulher ocupando um lugar de poder que foi historicamente construído por e para homens cis. O povo se esquentava com o uso da palavra presidenta, né? Quem pode esquecer disso? A palavra existe desde o tempo do Império, é uma palavra da língua portuguesa, e até isso era problematizado. Então, avaliar os acontecimentos por esse enquadramento do patriarcado ajuda a explicar tanto os acontecimentos quanto o próprio patriarcado, especialmente quando a gente entende o patriarcado como um sistema social, né, que se reorganiza e que reage quando é tensionado. O patriarcado, como eu conceituei no meu livro, é um sistema multifacetado de dispositivos de proteção de homens. E uma forma de perceber operações patriarcais é observar as redes de proteção, né? Não precisa ser feminista para perceber que feminicidas, estupradores, pedófilos, né, recebem proteções que são muitas vezes inacessíveis, até impensáveis para suas vítimas, para as mulheres de forma ampla, né? E daí a ascensão da extrema-direita desses últimos 15, 20 anos aí também pode ser lida, em boa parte, como uma reação aos parcos avanços que a gente teve em termos de gênero, de sexualidade e de raça, na política sobretudo, né? Como essa ascensão da extrema-direita pode ser vista como um esforço para restaurar uma ordem que é desigual e que é instável e que ainda se insiste em apresentar como natural e divina, né? Como não é, patriarcal. Então, assim, continua sendo uma lente relevante, muito, né? Quanto à tua pergunta sobre novos conceitos para mobilizar, eu não digo que o que eu vou levantar aqui seja novo, tá? Mas são reflexões ainda assim que eu acredito que a gente deve fazer para ontem, certo? Porque a disputa hoje, ela não é só ideológica, né? A disputa hoje é sobre o que conta como verdade, sobre quais vidas importam, sobre o que é conhecimento científico e o que é opinião. A gente está vivendo um momento assim em que uma evidência clássica do fascismo, né, que é essa mistura entre o que é fictício e o que é real, se embaralha bastante diante dos nossos olhos, né, e tudo isso acontece num espaço-tempo em que a velocidade da circulação das informações e das reações é sem precedentes, né, nos últimos 10 anos, sobretudo, deu uma acelerada muito grande em como a informação circula e o que é notícia de verdade, o que é fake news, o que é imagem real, sobretudo nos últimos anos com a inteligência artificial, né? Então, a gente precisa modular as lentes do feminismo, interseccional, é claro, e do patriarcado, né? Esses enquadramentos com os quais eu acho importante ver o mundo, para também observar conceitos que vão dar conta dessas mediações contemporâneas, né? A nossa atenção, as nossas emoções, o autoritarismo que já não se apresenta como antes, né? Tudo isso está constantemente presente numa relação que nós todos temos hoje, que parece inescapável, com as telas. A gente precisa também mobilizar bem mais seriamente as tramas entre masculinidade e ressentimento. As meninas estão cada vez mais familiarizadas e adeptas do feminismo, né? E o imaginário de muitos meninos ainda está bastante capturado por esses ecossistemas misóginos organizados, né? Como os Red Pill, os incels, até os legendários, né? Atores famosos dando cursos de masculinidade, enfim. A gente não viu ainda por inteiro os efeitos políticos dessa assimetria. Ainda tem, a gente tem que prestar bastante atenção nos desenvolvimentos dessa trajetória com os jovens que estão crescendo e ocupando e vão ocupar espaços importantes a partir de agora, né? Continua também bem firme o esforço assim, organizado para fixar normas de gênero que são necessárias para a ordem social patriarcal, né? Então, a família, a igreja, a escola, a feminilidade tradicional, a bela recatada do lar, esses espaços continuam, esses campos continuam centrais para essa disputa. Mas a narrativa antifeminista, ela não depende só de setores conservadores tradicionais, né? Ela circula até nos meios progressistas, né? A expressão esquerdo macho é uma indicação muito forte disso, e também através de mulheres, né? Que mesmo sem necessariamente participarem de ações e movimentos sociais, falam nas mídias, sobretudo, como se coubesse a elas determinar o que o feminismo deve ou não fazer, pensar ou priorizar, né? A gente de vez em quando ouve, assim, as mulheres dizendo que o feminismo devia fazer isso, o feminismo devia fazer aquilo, e não são necessariamente mulheres feministas que passaram parte significativa da vida delas participando da construção de espaços, projetos, ideias feministas, né? Então é importante a gente também ter essa atenção. Porque o feminismo não é pura e simplesmente um posicionamento individual, né? Não é uma identidade cultural. É um movimento social e vai se afirmar na institucionalidade. Os avanços realmente significativos e duradouros, eles não dependem somente do nosso comportamento, né? Eles exigem legislação, exigem verba, exigem compromisso na implementação e manutenção das políticas públicas, né? A gente tem que prestar atenção aí também como o feminismo não é apenas um debate, mas se organiza para dentro dos lugares onde pode ser revertido como direitos e ampliação aí da autonomia das mulheres e de toda a sociedade, né? É importante também, por isso, a gente ter mais mulheres em posições de poder e decisão. E 2026 tem eleições. Então, vamos nos certificar de eleger mulheres feministas, né, para o Senado, para as câmaras de deputados federais e estaduais, porque esse vai ser mais um pleito de ele não e elas sim.
Joana, teu livro Patriarcado, Gênero e Feminismo mistura textos inéditos escritos ao longo de anos. Então, algo mudou, amadureceu no teu pensamento entre esses momentos e agora?
O Patriarcado, Gênero e Feminismo, que é o meu livro, ele reúne textos que foram escritos e publicados entre 2015 e 2022. Mas as reflexões, os alertas e as urgências do período se estendem até hoje, né? Muita coisa mudou no cenário sociopolítico, eu, é claro, mudei também. Então, eu acho que para começar a responder essa tua pergunta, é melhor eu aproveitar a deixa com que eu terminei a resposta anterior, que são as eleições, né? Você já deve ter reparado, a tua audiência já deve ter notado, que esse ano praticamente todos os partidos políticos estão apresentando nas suas propagandas eleitorais o enfrentamento à violência de gênero e a ampliação da presença de mulheres na política como prioridade. É um consenso. E esse consenso, né, entre partidos de esquerda, direita, progressistas ou mais reacionários, ele evidencia a força e o impacto que as lutas feministas têm no tecido social. Porque ainda que esses partidos não se proclamem feministas, esse chamamento de aumento da participação das mulheres na institucionalidade é um chamamento historicamente feminista, né? 4 anos atrás, em 2022, no período eleitoral, a gente estava fazendo campanhas, né, como hashtag Elas Sim, que eram, teve várias dessas, né, que era para incentivar os eleitores a votar em mulheres feministas. Esse chamado continua sendo super importante. 4 anos antes disso, em 2018, a gente passou um trabalhão para explicar isso, especialmente para homens do campo progressista, tá? Que o hashtag Ele Não organizou atos, sim, mas serviu também como um ponto de convergência para outras movimentações políticas de mulheres, e hoje a gente vê também que ele foi um ponto de inflexão, né, para essa participação. Esse chamado também, obviamente, do Ele Não continua relevante, né? Em 2026. 10 anos atrás, em 2016, que foi o ano tanto do impeachment da presidenta Dilma Rousseff aqui no Brasil, quanto da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos para o primeiro mandato dele, Eu já tinha, tem um texto meu que é desse ano, né, que é de 2016, que está no livro, no qual eu escrevo que gênero é chave analítica crucial para entender os retrocessos que a gente está enfrentando. Então tem um questionamento aqui que é importante de levantar, tá? Que é essa inclinação que esses partidos políticos brasileiros de esquerda e direita estão demonstrando, todos eles, essa inclinação discursiva, né, em prol da participação das mulheres. Ela vai ser tratada como política de Estado pelos representantes que vão ser eleitos na cola desse discurso ou não passa de linguagem eleitoreira? Né? A gente tem que ficar de olho nisso. Porque defender pauta, qualquer um pode. Mas a realidade desse discurso só vai se concretizar mesmo se os partidos enfrentarem as estruturas misóginas e promoverem a segurança dentro da própria política institucional. Né? E não só para mulheres, mas para candidatos e candidatas negras, indígenas, LGBTI+, com deficiência. Então, esse lugar de feminismo e política do livro, ele continua sendo um lugar que requer bastante atenção. Né? Eu comecei a publicar textos nas minhas redes sociais e em blogs já em 2014. O meu afã na época era sistematizar conceitos importantes dos estudos de gênero para fora da universidade, né? Para tornar as discussões feministas ainda mais, não somente mais visíveis, mas também mais inteligíveis para um público geral, assim, né? Não somente para quem já estava participando de estudos feministas e de gênero. Isso continua sendo importante e no contexto que a gente se encontra hoje, né? De uma, também falei isso um pouco antes, olha, essa profusão de disputas narrativas que são muito binárias às vezes, né, nós ou eles, a polarização, e a gente sabe que existe mais nuance uma discussão, entre um ponto e outro da discussão binária, nesse contexto também que a gente está da fugacidade dos influencers, né, que tem, a gente está vivendo um momento histórico aí que a confluência entre informação e entretenimento tomou conta do debate público, né? Então hoje me interessa conversar sobre todos esses mesmos temas, mas sustentando a complexidade deles, para evitar cair nas narrativas totalizantes e que dividem o mundo entre nós e eles. Assim, né? Acho que é muito, muito, muito simplista tentar dar conta do mundo da política, da participação das mulheres e de grupos marginalizados na institucionalidade forjada pelo patriarcado para e por homens cis. Então me interessa sustentar a complexidade e continuar articulando essa complexidade nos debates que eu venho fazendo e que eu vou levar daqui para frente. Né? Com o tempo, claro, teve um amadurecimento, sim, né, que passou pela necessidade que eu mencionei agora de sustentar a ambiguidade, contradição, tanto do pensamento como das ciências e dos fenômenos sociais. Essas coisas são todas processos em curso, um processo contínuo, né? Elas seguem acontecendo. O contexto continua se transformando e hoje, com o aparato tecnológico que a gente tem, isso acontece de maneira muito intensa. O debate sobre gênero no Brasil mudou muito nos últimos anos, né? Tanto em termos de visibilidade quanto em termos de disputas ao redor dele. E ele continua sendo alvo de reações muito amplas, né? Muito violentas. Acho que a machosfera, os cursos de masculinidade, as escolas de estupro que vem sendo divulgadas, que a gente vem tomando conhecimento nos últimos anos, mostram bastante isso, né? E feminismo e gênero, os campos feminista e de gênero também têm suas próprias tensões internas, né? No passado, eu me interessava muito em explicar as delimitações dos estudos feministas e de gênero, tá? Hoje me interessa mais acompanhar como eles se movem e como eles transformam a sociedade. Certo? Como eu falei no começo dessa conversa, né, dessa resposta, desculpa, que esse consenso dos partidos políticos, ele é uma evidência inegável da participação do feminismo no debate público, né, isso é uma retórica, é um discurso feminista de maior participação de mulheres e hoje foi abraçado de várias maneiras, então também me interessa entender como os discursos feministas são apropriados, como eles são ressignificados, ou pior ainda, que é o risco grande que a gente corre, ser esvaziados do seu conteúdo, né, e ter esse discurso utilizado para entregar o oposto do que ele propõe. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção. Então, acho que uma coisa não mudou nesses anos todos, né, a minha dedicação a incentivar a participação de mulheres na política E essa continua sendo forte, e, obviamente, não é, ela transcendeu, transbordou os limites aí do discurso feminista, e hoje é um chamamento hegemônico, é um chamamento que todos os partidos estão fazendo. Então, olhando para o livro hoje, né, assim como para outros trabalhos que eu já realizei, eu vejo ele como parte de um percurso que tem, obviamente, as suas continuidades, mas nos quais eu também me fui compelida, né, a fazer revisões, a fazer deslocamentos, a ajustar as lentes e o foco aí que a passagem do tempo inevitavelmente exige. Porque pensar gênero e feminismo não é produzir respostas estáticas, né? É permanecer antenada ao mundo, é afiar a observação, a escuta atenta, manter a disposição para rever as próprias certezas, né? O feminismo não pode ser um arcabouço de respostas absolutas e totalizantes. Ele tem que ser um processo constante de diálogo com os fenômenos sociais.
Muito obrigada por hora, Joana Búrigo. Já já a gente volta com o papo. Vamos ouvir música agora no Cosmopolita?
Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher.
Você é punk? E essa peita do Ramones aí?
Ah! Olha a sua conta, mano. Aqui é Carolina Punk.
Se meu pai brigar comigo e quer que eu faça alguma coisa, eu vou ouvir Ramones. Se a coisa não tá boa e o bicho tá pegando, eu vou ouvir Ramones. Levanta cedo todo dia, pega ônibus lotado, eu vou ouvir Ramones. Se o avião está caindo ou o navio tá afundando, eu vou ouvir Ramones. Pode vir um meteoro ou uma guerra nuclear, uma grande inundação, o mundo pode se acabar. Até minha namorada, ela pode me largar. Mas eu vou ouvir Ramones.
Um, dois, três, quatro.
Rolou aí, Inocentes, eu vou ouvir Ramones e Maria Beraldo da menor importância. Intervalo, Cosmopolita logo tá de volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta e a gente segue papo aqui com a Joana Búrigo, lendo algumas coisas da tua trajetória. Eu me deparei com algo como tu não deixar baixar o nível intelectual mesmo em ambientes de desinformação. Como é que tu equilibra então nesses debates, profundidade teórica, comunicação de massa, falando para ainda quem não despertou para o feminismo, para recortes de classe, gênero?
Eu penso que garantir bons níveis de debate tem a ver com, como eu aludi anteriormente, né, com sustentar complexidade, ambiguidade e contradição. Penso que é muito importante prestar atenção nas perspectivas diferentes que informam um debate, né, e nesse processo treinar a habilidade de escuta, para fazer, como dizia o meu saudoso pai, para ouvir os contrários. Né. Existem diferenças bem importantes entre tornar uma ideia acessível e tornar essa ideia em algo tão simples, né, que ela chega a perder a capacidade de explicar os fenômenos. O equilíbrio que eu tento alcançar não é entre erudito e popular, até porque eu penso que essa distinção tem falhas, né, mas me interessa muito mais buscar precisão nas minhas palavras, que é para que a circulação delas vá além de quem já as conhece e já as usa, né, por assim dizer. Agora, como é que eu consigo formular uma ideia de maneira rigorosa, mas que ainda assim possa chegar em espaços não acadêmicos? Bom, isso não é somente sobre a linguagem, né? Tem a ver no sentido de que não é apenas sobre a linguagem que eu uso, mas é sobre prestar atenção na linguagem alheia, né? Na diversidade de perspectivas, para permitir que essa variedade de visões informe e aprimore a minha posição. E, por consequência, a linguagem que eu uso. É ter cuidado para que o conteúdo não se perca, né, no afã de torná-lo mais acessível para quem está entrando em contato com ele. Como professora, eu sou bem freiriana, né? Eu sigo a pedagogia do Paulo Freire, de procurar e buscar e encontrar jeitos de apresentar conceitos de forma que eles façam sentido na experiência das pessoas que estão sendo expostas a eles. Eu acho que para isso não tem nada melhor do que prestar atenção nas pessoas, né? Considerar os conhecimentos delas, as suas experiências, as suas perspectivas. E aí tem um eixo central, né, da minha ética de trabalho, que é não partir do pressuposto de que quem está me ouvindo ou me lendo sabe menos, ou precisa que eu entregue uma versão simplista, né, de conhecimentos complexos para poder entender eles. Acho que é um pouco arrogante isso. As pessoas são inteligentes e elas têm percepções muito sofisticadas das próprias experiências, ainda que elas não tenham vocabulário teórico para nomear essas experiências, né? Então, o que eu tento fazer é justamente promover as linguagens das ciências sociais para coisas que já são sentidas, já são vividas, já são percebidas. As ciências sociais têm essa característica, né? As ciências em geral têm essa característica, né? E isso exige cuidado, porque reduzir a complexidade, a ambiguidade, as contradições de um discurso, né, ou dos discursos que a gente aborda fenômenos sociais variados. Isso, fazer esse reducionismo não garante maior entendimento sobre eles. Às vezes é até o contrário, né? Na verdade, se a gente entra nessa lógica de simplificar demais coisas que são inerentemente complexas, a gente pode acabar operando dentro das mesmas condições que produzem a desinformação. E daí, bom, daí mesmo que fica difícil de sustentar pensamento crítico, né? Existe espaço para complexidade. Ela só precisa ser bem situada. Ela precisa estabelecer algum tipo de conexão com a vida real, com a vida concreta, com as experiências das pessoas. Claro que não dá para simplesmente transportar a linguagem acadêmica de um lugar para o outro sem adaptar, né? É um preceito básico da comunicação. A gente precisa adaptar a nossa linguagem para os públicos com quem a gente está conversando. Então, eu penso muito em como organizar meu pensamento quando eu quero sistematizar uma linguagem sobre ele, né? Eu penso por onde que eu começo, quais exemplos que eu uso, como que eu carrego a ideia de forma que ela permaneça não aberta necessariamente, porque algumas ideias são... Nem todas as ideias permitem, assim, qualquer interpretação, né? Algumas interpretações vão ser falsas de algumas ideias, mas não deixar as ideias herméticas, sabe? Possibilitar um arejamento aí do pensamento para que as pessoas possam engajar a partir de prerrogativas que talvez eu não considere e que elas vão considerar. Então tem que ter... A escuta é tão importante quanto a fala. É super interessante falar isso num programa de rádio aqui, né? Fazer uma saudação ao rádio como mídia, que é o rádio da escuta. E a escuta que também... O rádio também era a mídia favorita do meu pai, né? Então eu aprendi desde muito cedo que a escuta é um fator crucial da comunicação, porque se você não está escutando o outro, você não vai conseguir se comunicar com ele de forma adequada, né? Enfim, mas tendo dito tudo isso, a coisa de ouvir o outro, de abrir, estar sempre disposta ao diálogo, estar sempre disposta a construir ideias de formas conjuntas, a gente também precisa lembrar que existe uma expectativa histórica de que certas conversas, certos debates, especialmente quando eles vêm do feminismo, né, que eles sejam mais palatáveis, né, e eu recuso isso, porque eu recuso que eu preciso passar uma camada de açúcar em temas amargos, né, para adocicar os temas. Se um tema é amargo, a gente tem que encarar a amargura desse tema, né, recusar essa palatabilidade. Quando eu faço isso, eu também afirmo que as questões de gênero têm que ser tratadas com seriedade, né? Elas não são entretenimento, elas são algo que estrutura o funcionamento social e precisa ser tratada de acordo. Então, eu diria que essa busca por equilíbrio, ela não é um ponto de chegada, né? Ela já é um ponto de partida, ela é um exercício constante, né? De tentar manter o rigor sem fechar acesso e de ampliar o acesso sem esvaziar o rigor.
Em momentos, tu conecta o feminismo a temas como necropolítica, racismo estrutural, inteligência artificial. Joana, como é que o feminismo contemporâneo, ou os feminismos, aí precisam necessariamente ser interseccionais para continuar relevante? Como é que se há riscos de dispersão nessa amplitude?
Eu falo quase sempre em feminismos, no plural, né? Justamente porque o que a gente chama de feminismo não é, talvez, nunca foi e talvez nunca será, um campo homogêneo. A interseccionalidade, ela não é uma ampliação, por assim dizer, que seja opcional. Eu acredito que a interseccionalidade como conceito feminista, na verdade, a interseccionalidade é mais do que um conceito feminista, né? Ela é uma condição para que o feminismo consiga descrever o mundo com mais precisão. Eu que gosto de precisão, né? O conceito, ele foi formulado pela Kimberly Crenshaw, mas a partir de uma percepção dela, de um entendimento dela, né, de um reconhecimento, acho que essa é a palavra melhor, na verdade, de um reconhecimento de que certas experiências de exclusão não são, não serão e nem podem ser compreendidas ou resolvidas com análises isoladas, né? Não se trata simplesmente de somar opressões, mas de entender como elas se articulam entre si para produzir ou exacerbar exclusões. Então, quando eu abordo outros conceitos como necropolítica ou biopolítica ou sociedade do espetáculo, ou até campos como a indústria cultural, né, inteligência artificial, o que aparece é justamente a necessidade de não tratar essas dimensões como absolutamente separadas, mas sim de buscar os entrelaçamentos delas e como essa teia impacta a vida das pessoas. A gente sabe, por exemplo, que não existe neutralidade na tecnologia, né? Todo mundo, em 2026, já ouviu, sabe, ou pelo menos tem, assim, já ouviu falar nos algoritmos, né, que tem organizado as formas como a gente adquire conhecimento pela internet, pelas redes sociais, sobretudo. Esses algoritmos, essas tecnologias, eles não são apenas ferramentas técnicas. eles são formulados por pessoas, eles promovem vieses, né? Eles estão inseridos numa lógica de relações de poder, eles operam a partir de dados que já refletem um mundo muito desigual e muito injusto. Então, pensar em inteligência artificial a partir de uma lente feminista interseccional, no mínimo, significa questionar quem está construindo esse campo, com quais objetivos, ou, por exemplo, quais grupos são mais monitorados, controlados, expostos a riscos, né? Compreender que dentro desses processos de evolução tecnológica existem pessoas e existem relações de poder que informam a maneira como esse desenvolvimento procede. A gente vê também bastante apropriações que esvaziam o potencial crítico do feminismo, que transformam o feminismo numa espécie de padrão comportamental ou de identidade, ou às vezes até de marca, né? Dependendo de quem está fazendo, assim, o feminismo como linguagem entra muito como quase que um conceito mercadológico, né? Há alguns anos já, faz tempo que isso acontece. Mas é por isso que eu insisto em afirmar, em salientar que a interseccionalidade, ela não dispersa o feminismo, ela aprofunda o entendimento feminista do mundo, né? A interseccionalidade como ferramenta, como conceito, como método, como paradigma, ela viabiliza amplitude, né? Ela nos permite enxergar melhor, sem abrir mão de critérios, porque é bastante rigorosa a forma como se pensa em interseccionalidade, né? A Patrícia Hill Collins, a Sirma Bilge, enfim, no Brasil temos várias pensadoras também que estão, Carla Cotirene, Wayne Bueno, tem muitas feministas contemporâneas no Brasil que estão trabalhando o conceito, que é um conceito que mesmo antes de ser nomeado, né, já fazia parte do repertório do feminismo negro brasileiro. Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez tinham uma forma de produzir pensamento que coincide com isso que hoje a gente chama de interseccionalidade. Então, eu acho que ela funciona muito mais, né, como um eixo de rigor do que como um fator de dispersão.
E na tua visão, Jana, qual é o papel da arte, da moda, na formação da memória cultural e de identidade? Como é que esses assuntos podem se entrelaçar para criar um discurso visual que ultrapassa as fronteiras da estética, se torne aí um veículo de crítica social, política? Ou ainda assim, tu acredita que a moda pode refletir ou antecipar movimentos sociais, culturais de um determinado período?
Bom, eu não sou especialista nem em moda, nem em estudos de memória. Então, o que eu posso fazer aqui é lembrar que identidade e cultura aparecem, né, no que é visível. Eu sei que isso soa óbvio, mas identidade e cultura, como percepções, como perspectivas subjetivas, vão ser visíveis no corpo, nas roupas, né, no mundo das imagens. E talvez a forma mais pop, né, de cultura, da indústria cultural, assim, né, de cultura pop, talvez a forma mais adequada nesses termos de falar sobre isso, continua sendo aquele monólogo famoso, né, que a Meryl Streep faz no filme O Diabo Veste Prada, na primeira edição do filme, sobre o azul cerulean, né, que é um blusão que a personagem da Anne Hathaway está usando. A cena, existe um momento assim que a cena a personagem da Anne Hathaway se coloca como alguém que não entende muito de moda e ela está trabalhando para a papisa da moda, né, isso dentro da diegese do filme, e a personagem da Meryl Streep procede a dizer para ela, né, que o tom de azul do moletom que ela está usando naquele momento em que ela diz que não dá bola para moda foi determinado por pessoas como ela, como a Meryl Streep, que por causa da coleção de um estilista famoso passou a divulgar aquele tom, e aquele tom primeiro aparece em grandes desfiles da alta moda e vai percolando, né, pela sociedade até que aquela cor aparece na lojinha de esquina, né, e ela compra aquele moletom mesmo não dando bola para a moda, que é o cerne do discurso. Todos nós estamos envolvidos com a indústria da moda, né? Então, essa cena ajuda a gente a entender como A alta moda cria empregos, como produz desejo, como faz o sentido circular, como estabelece o alcance das decisões dos gatekeepers, né, dos guardiões, dos portões aí da cultura visual. Mas a cena também revela um limite dessa lógica. Quer dizer, a cena, na verdade, não revela o limite dessa lógica. Eu interpreto a cena como também acabando por apresentar o limite desse pensamento, né, que as pessoas precisam se vestir, independentemente da relação delas com a moda ou do prestígio simbólico envolvido em usar uma roupa em detrimento de outra. As pessoas precisam usar roupas, essa é a sociedade na qual a gente vive. Então, talvez quem compra aí o proverbial blusão azul em promoção na lojinha da esquina não esteja nem aí, né, porque as pessoas ricas dizem sobre tons de azul. E tudo bem, né, bem justo. E ao mesmo tempo, também existem pessoas profundamente criativas, estilosas e inventivas que fazem tudo isso com orçamentos minúsculos, né, com roupa da lojinha da esquina. E muitas vezes são muito mais interessantes visualmente do que celebridades cercadas de luxo, né? Então, no fim, a moda pode ser um monte de coisa. Pode ser expressão, pode ser linguagem, pode ser trabalho, fantasia, indústria. Dá para analisar a moda de muitos vieses. Mas ela nunca, nunca deixou de ser também sobre distinção, que é um afã sem o qual não é possível pensar criticamente sobre identidade, sobre gênero, sobre raça, sexualidade, deficiência e, importantemente, no caso da distinção, de classe.
Grande aula, obrigada pelo papo, Joana Búrigo, autora do livro Patriarcado, Gênero e Feminismo. Agora tem música internacional no Cosmopolita, Pretenders.
Heaven in this day and age, suddenly
Cosmopolita.
A gente ouviu aí The Clash, I Found Love, antes teve Ok Go, Take Me With Now, e o bloco começou com My Baby, Pretenders. E o programa fica por aqui. Cosmopolita tem apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão. Texto, programação musical e edição dessa que vos fala, Patrícia Salvadori. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.